When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 428, Bia Fiorotto. Tô de volta, hein? Você me mandou embora, mas eu voltei.
Voltou! O campeão voltou! Cheio de novidades, de tecnologia, cultura digital,
inovação,
comportamento,
isso aí, e negócios.
Informação, inovação, negócio!
Ele fechou uma parceria com inteligência artificial, que agora a gente nem precisa mais gravar, já botou todas as nossas vozes lá, vai sair tudo.
Meu sonho.
Eu tô em Aruba. Vocês estão vendo aqui tudo.
A gente subir todas as horas.
Powered by AI.
Subir todas as horas de episódio que a gente já gravou. Tem muito conteúdo pra inteligência artificial poder girar nossas vozes. Isso. E a gente fala: ó, queremos gravar sobre esse filme, a minha opinião é tal, é positiva ou negativa.
E gera um o áudio. Comando ali, gera uma opinião,
exato,
da Ieda. Aí sai. É uma droga.
Isso, isso. Meu Deus.
Não,
muito bom.
Tem que sair uma metáfora muito boa sobre como algo é muito lixoso, assim. Esse é o seu comentário.
Isso.
É engraçado e
exato,
pesado.
É um jeito sofisticado de falar que é uma merda.
Isso, exatamente.
Muito bem, Ieda Marcondes, vocês ouviram a voz. E aí, Ieda, tudo bem?
Tudo bom, tô com a câmera bem pra cima, quem estiver assistindo a gente no YouTube, porque tá uma bagunça aqui atrás, não me julguem.
Acontece.
Muito bem. E Carissa Vieira, e aí, Carissa, tudo bem?
E aí, animadíssima hoje aqui, a própria espectadora de teatro musical que habita em mim, tá muito feliz. Vai, Bia,
vamos,
eu
Carissa,
sei que você é da
caralho,
Bia.
Isso aí! Vamos!
Muito bem. Ô Bia, do que a gente vai falar hoje?
Oi.
Conta aí, porque eu tô caindo de paraquedas.
É verdade. Então, pra explicar, né, o que aconteceu, o Merigo esteve fora, como a gente falou no último programa, então não dá tempo dele assistir as coisas
não,
dessa semana, então
não
ele
bota
vai
a culpa em mim, não.
Mediar.
Isso aqui foi. O matriarcado venceu.
Não, eu tava falando desde sexta, mano. Você que resolveu no domingo, por favor.
Não bota
mas
a culpa
que
em mim.
Mas o que acontece? Não. Você tá sendo oprimido?
Tô sendo oprimido aqui nesse programa. Quando
Merigo,
o feminismo
a gente
foi liberado.
Ferrari, a gente gravou Oppenheimer. Todas as histórias de homem, que empreendedor.
Eu gravei,
a gente fez.
Nossa,
o.
Mas vamos usar a Ferrari.
Vai, para
pelo resto
da vida.
Resto desse programa. Enquanto esse programa existir, vamos falar de Ferrari.
Não, e
a
toda
Ieda
a história
nunca
de empreendedor, gente.
Air,
Tetris, todo esse filme de homem aí a gente já gravou. Pelo amor de Deus.
Ah, você gostou de algum, vai.
Mas o Air foi legal.
É, isso que eu ia falar. Você não gostou de algum? Do Air, do
eu
Tetris.
Eu gosto do BlackBerry. Desses aí de marca, o que eu mais gosto é o BlackBerry.
Olha aí, tá vendo? Aí.
Bom, enfim, hoje a gente vai falar de Girls 5 Eva, que é uma série que antes que eu tinha visto, há alguns anos, estava no Globoplay, e aí foi cancelada pela Peacock, e aí a Netflix resgatou essa série, e aí estreou na Netflix as duas temporadas anteriores, e a novíssima estreia da terceira temporada que a gente vai falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre tudo, mas focar as opiniões na terceira temporada.
Essa, então, a primeira temporada estreou em 2021, e agora, dia 14 de março de 2024, a Netflix lançou a terceira, isso?
É, são ela três chegou temporadas. A ser cancelada, né?
Foi cancelada pela Peacock. Mas aí a Netflix falou, não, sem mãe você não fica. Muito
pelo bem, menos por enquanto. Por meia horinha, mais ou menos.
Sem mãe você não fica. Até eu achar bom, não fico.
Muito bem. Então é isso, mas antes…
Mas antes!
Ó, arroba Cinemático Pod. Nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no X. Segue a gente, tá? Você pode deixar joinha.
Faça isso.
Deixar comentários. Você pode ver a gente no YouTube. youtube.com/b9. Se inscreve no canal. Dá o like. Comenta suas opiniões, né? Ajuda a espalhar a palavra.
Seja gentil nos comentários também. Exatamente. É importante. Isso aí.
E também deixe comentários pra gente no Spotify. Lá no Spotify tem caixinha de comentários. Você pode escrever opinando sobre as nossas opiniões. Você pode opinar sobre a série ou o filme que a gente tá falando. Você pode adicionar a discussão também com a gente. Não faça assim, vocês não falaram sobre isso.
Eu tava pensando nisso.
Adiciona.
Nosso objetivo não é esgotar
isso,
o assunto.
Isso, exatamente.
Né? Então, você complementa, a gente vai junto.
Como que vocês não falaram que Girls Five Ever, o correto é Girls Forever? Tem que explicar.
Como é que vocês explicaram a piada? Como é que vocês inventaram uma tradução para as pessoas?
Isso aí. Isso. Então você pode adicionar a sua opinião. Falar, olha, tem isso aqui também. Vocês viram isso? Que tal tal coisa? Adicione. É para isso que serve o seu engajamento, tá? Por exemplo, no último episódio…
Muito bem, fazer… Isso que eu ia falar. Fazer como quem?
Ficção
quem
americana.
Quem anda fazendo isso?
Insane Carlos Wave. Esse filme é maravilhoso. Ele ganhar o Oscar era uma ironia bem interessante… pois acaba casando com seu roteiro meta.
É verdade.
Que Caldas. Gostei do contraponto com a vida familiar, que pode ser de qualquer família. Lembro que Oppenheimer também é baseado num livro, e tudo que você vê no filme está no livro. Lucas Lopes. Cinemático tem sido uma das melhores coisas que me aconteceram nesses anos. Obrigado por fazerem parte
Lucas.
Da minha rotina. Vocês são preciosos. O Jeff falou, curioso pra saber perto de qual Sesc a Bia mora. Não fala, Bia.
Não vou Ficção, falar, né,
uai? Vamos stalkear ela.
Vou dar meu CEP?
Isso.
Vou fazer o seguinte, vou tirar uma foto da fachada do meu prédio e mandar a localização pra você. Pelo amor de Deus.
Ele falou também que Ficção Americana só não é melhor porque acaba.
É verdade.
O Cauê Nunes falou o seguinte, concordo com a moça. Também gosto da presença fixa da Ieda. Deve ser alguém que deixou algum comentário que foi lido, né?
Foi porque eu li o comentário no outro episódio sobre a pessoa que ama que você esteja sempre conosco.
O Cauê concorda. Às vezes não curto gênero, nem vejo os filmes. Mas ouço e sugiro o programa pelas discussões e temas que são abordados. Um abraço.
Gosto.
Muito bem.
Gosto, mas depois vê os filmes também, que aí é legal, que aí depois a gente conversa.
Wellington Matheus, eu adorei o episódio, gente. Quero parabenizar todos vocês por esse lindo trabalho. Aproveitar para dizer que comecei a ouvi-los nessa leva dos filmes indicados e já assisti uns 8 episódios e subindo.
Muito bem. Seja bem-vindo.
Muito bom. E aí, agora você pode ir pra trás, ouvindo os outros,
maratona.
De outras coisas que você já assistiu. E aí, comenta lá.
O arquivo é grande. Eu sempre falo, se você assistiu algum filme antigo aí e falou, será que tem episódio cinemático? Procura lá no feed, porque
tem esse Google,
tem grandes
que
chances.
É o nome do filme ou da série,
cinemático. Exatamente, grandes chances de você achar.
E aí,
então tá bom.
Tirando dois papas, mas isso a gente fala depois.
Muito bem. Vou fazer um último comentário aqui da Jessica Tweb. Acho que podiam fazer um episódio do balanço geral do Oscar no futuro. Fica a ideia. Amei Ficção Americana e amei o episódio. Chamem o Oga para falar de filmes com outras temáticas. Ele soma demais na conversa. Chamamos sempre o Guga.
Fala bastante de filmes de outras temáticas. É, mais uma. Esse aí é um outro Google, que é.
Mas o Oga.
Oga Mendonça Cinemático.
E a gente convida aí, ele pra tudo, mas ele tá todos. Correndo.
É, o capitalismo. O capitalismo.
A gente tem um grupo com todos os participantes do Cinemático mais fixos, né? Que vocês veem sempre. Toda semana a gente dá o tema e toda semana tem a pessoa do. Eu. É mais ou menos assim que funciona a nossa brincadeira.
Só queria, antes da gente ir pra pauta, que já estamos enrolando, mas a gente gravou, nós aqui juntos, gravamos episódios sobre o Oscar, né? E aí a Jéssica falou que podia fazer um episódio do Balanço Geral do Oscar no futuro. E a gente mesmo falou, só vamos fazer se tiver alguma grande coisa, alguma grande novidade.
Uma grande surpresa,
né? Alguma coisa do tipo. Maior, não rolou.
As duas maiores surpresas, e mesmo assim a gente falou no nosso bolão aqui, nós quatro, foi animação ir pro Miyazaki, que é aquela coisa…
Mais ou menos, né?
Miyazaki, você…
Surpresa ia ser Elementos. Se Elementos ganhasse, ia ser uma surpresa.
Isso, tem razão. E a melhor atriz pra Emma Stone, que é surpresa per Onomuta também.
A gente já tinha comentado.
Não teve nada,
né,
de diferente.
A de surpresa mesmo foi ver o John Cena pelado. Foi essa a surpresa.
Oh. E não tão
pelado. A quantidade de foto do John Cena pelado que tem no meu celular, que vocês ficaram mandando pra gente ver o tapa saco, isso é brincadeira, tá? Aí eu abro o celular do lado do Caio e falo, oi, tudo bem, amor?
A gente queria descobrir se ele tava pelado mesmo. E a gente ficou nessa investigação.
É. CSI, John Cena. Dando zoom na bunda dele, dando zoom na virilha. É isso. É assim, pessoal. Cinemática.
Muito
é assim.
Bem. Então, é isso, tá? Sem grandes surpresas. Então, segue a vida.
Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Christopher Nolan na cadeia. Até o ano que vem.
Deixa o cara. Vamos lá.
Vai, vamos. Pauta. Quem que leva? Because we're gonna be famous, Five Eva. Young Five Eva.
I remember you. You had that song on the soundtrack of Blue Crush.
TBF, tiny butts forever.
That's us. We go
together like. Oh God. Girls Five Eva booked a gig.
The Tonight Show. I just did mandatory sensitivity training, so let's do a side hug where none of our parts touch.
Hey.
Does Wiki know about this?
Welcome to Wiki's world. My life is music.
And I don't do it for the awards or for money. I do it for both.
You're gonna get forever? Vai. Pauta.
Tô Taylor Swift. Olha, Carlos Merigo.
Tava ouvindo hoje de manhã indo pra escola.
Levando na escola, né?
Levando na escola, exatamente.
Levando
e escutando, nossa,
as crianças na escola.
E escutando… Essa é a melhor música que tem. Isso,
essa é a maior
música de todos do universo. É, sim, é essa.
Sabia que essa aí é do Sullivan e Massaro. Opa, brincadeira.
Imagina.
No próximo episódio.
Muito bem.
No próximo episódio falaremos disso.
Vai lá, Bia.
Mas agora a gente vai falar de Girls Five Eva, que é essa série criada por Meredith Scardino. A Meredith é roteirista, ela é produtora, ela é showrunner e ela nasceu nos Estados Unidos. Ela começou escrevendo pro VH1 num programa de humor chamado Best Week Ever. E depois ela já foi direto escrever pro programa do David Letterman lá pra 2005. Ela ficou até 2007 e a turma dela era só de homem. Ela era a única mulher que escrevia o David Letterman, tá bom? Pra vocês? Depois ela foi escrever pro Stephen Colbert, pro Saturday Night Live, que todo roteirista que já morou em Nova York esbarrou no Saturday Night Live, escreveu pro Saturday Night Live, foi da plateia, passou na frente, é primo de alguém, é impressionante. E aí ela fez parte da equipe de redação do Globo de Ouro, já trabalhando com a Tina Fey naquele Globo de Ouro que elas apresentaram, Tina Fey e Amy Poehler, já era amiguinha. E aí largou tudo em 2015 para ir trabalhar com a própria Tina Fey em Unbreakable Kimmy Schmidt, que foi, acho que a primeira série da Netflix da Tina, né, que fez bastante sucesso. Eu gostei muito, muito das primeiras temporadas. O final eu senti que, deu uma desandada, mas eu me diverti muito assistindo Unbreakable Kimmy Schmidt. E antes dela ir fazer Girls Five Ever, ela entrou em outra empreitada dessa duplinha que fez Unbreakable Kimmy Schmidt, que faz Girls Five Eva, que é a Tina Fey e o Robert Carlock, que é uma série chamada Mr. Mayor, que eu não vi. Eu descobri fazendo a pauta que essa série existiu.
Ninguém viu.
Ela foi cancelada depois de 2 temporadas. E, tipo, é isso. Achei... Não sei se é legal e foi cancelada injustamente, mas...
Olha...
Não...
De tudo que você falou aí, Befiroto, eu quero dizer que eu também largaria tudo pra ir trabalhar com a Tina Fey.
Com a sua... E que você sabe que tá ficando chato já, que é a segunda coisa da Tina Fey que você não assiste aqui nesse programa.
Pois é, né? Você vê
ela,
só.
Ela vai ficar sabendo, e aí
ela me mandou um obreira, WhatsApp super chateada, do tipo, ah, ele não quer trabalha gravar Girls Five Ever? Por quê?
A Ieda chegou a falar assim, que não ia comentar com você, que é pra você não ficar triste.
Mas
entendeu?
Já que você mencionou, e outra coisa, você foi um toque assim, sabe?
Você foi pros Estados Unidos, você marcou de falar com ela?
Marquei.
Não marcou,
não,
né?
Não, nem avisei que eu fui.
Ela tá sentida. Ela tá sentida.
Agora ela tá na casa dela falando, pô, o cara veio, nem... Eu sei, desculpa, tia.
Não, ela tá falando, onde eu tô falhando? Por que o Merigo não tá assistindo, entendeu?
E ela pensa tanto... Em você, sabe? Enquanto ela produz as coisas dela.
Totalmente,
é dela,
isso.
Sabe? Do carinho dela. Uhum.
O que ela vai fazer pra me agradar, né?
Não sei como... What would Merigo watch? É um negócio que ela fica falando. Ela usa, assim, numa pulseira.
WWMW. Ô, fica legal, graficamente, né? Watch? Fica só
é,
assim.
WWMW.
Ai, meu Deus do céu.
É isso. Mas enfim, cara, sobre essa série. Antes de eu falar da série em si, vocês vão ter que me dar licença. Licença pra mim e pra Carissa Vieira. Pra gente entrar aqui na frente. Porque quando a gente tava decidindo o que a gente ia falar, a Ieda usou um golpe baixo que funciona. Que é, alguém de Hamilton está nessa...
Ixi, Maria!
Nessa produção, né? Carlos Merigo me viu a minha obsessão por... Carlos Merigo é meu amigo há 6 anos já. Então ele viu... Já viu todo o Hamilton acontecendo na minha vida e tal. Então ele já sabe que esse é um golpe baixo que Dona Ieda Marcondes deu. Porque ela falou que a Renée Elise Goldberry tava fazendo a série. E ela fez Rent, ela fez A Cor Púrpura, ela fez a Angélica Schuyler nesse musical, Hamilton. Só que o que, que ela não me falou? E o que, que a Cari também escapou o Carissa Vieira. E o que aconteceu foi que eu quase tive um derrame na hora que eu dei o play no primeiro episódio. É que...
Como é que você essa não sabia série disso, tem... Bia? Sabe?
Eu não sabia, eu não entendi. Eu não vi a cara dela no pôster, tá pequena. Eu não percebi. Sarah Bareilles,
mas eu preciso
criadora...
fazer o comentário. No meio da pandemia, em 2021, a Sarah Bareilles fez um concerto. Eu já tinha visto os primeiros episódios que eu fui catar. Ela fez um concerto num estádio e não tinha público. E tem a participação das outras integrantes da série, cantando inclusive a música principal lá da primeira temporada, que elas encerram a primeira temporada, e cantando uma das músicas da Sarah Bareilles junto com ela. Então imagina a Renée cantando junto com a Sarah Bareilles uma das músicas da Sarah Bareilles. Mas
gente,
assim, por que,
se
que eu sei isso? Porque
musical...
é a minha cantora favorita junto com a Laura Pausini. Então assim, eu sei tudo que acontece na vida dessa mulher.
Eu amo essa trivia da Carissa. Do nada, muito fã da Laura Pausini. Eu adoro. Teve um dia que eu abri meu story e ela tava sentada no show na frente, no gargarejo da Laura Pausini. Galera,
ninguém,
não sei se você sabe, mas eu sou muito Pausiner.
Eu sou uma fã discreta. É como a Sarah Bareilles. As pessoas não sabem que eu sou completamente obcecada pela mulher. Porque eu sou uma fã discreta. Eu não sou a pessoa que vai estar chorando toda semana porque ela é o amor da minha vida. Não, não, nada assim. Mas eu tô lá, entendeu? Recebendo notícia de ingressos da filmagem do Waitress.
Ai, muito
sabe?
Foda.
Que eu não vi.
Eu acho que pra mim e pro Merigo, Bareilles é marca de macarrão.
A Ieda!
É quase, né?
Não,
é
eu tô aqui pesquisando
então,
a vida da
a
moça.
A Sarah, ela é criadora… Que assim, existia um filme de 2007 chamado Waitress. E aí, ela pegou esse filme e ela fez a versão do musical desse filme. Esse musical é contemporâneo a Hamilton. E só não levou Tonys no seu ano, porque era o mesmo ano de Hamilton. Então não tem o que fazer.
Curiosidade
quando você
também,
tá competindo.
Que… A Sarah apresentou o Tony junto com o Josh Groban no ano seguinte.
Foi.
E os dois fizeram piada com isso. Com o fato de que
foi.
Eles foram indicados. As peças que eles…
Fazer,
os espetáculos véio. Que eles estavam. E principalmente Waitress foi indicado em todas as categorias que Hamilton.
Foi o Barbenheimer, então, do Tony. Foi
porque
isso, né?
Porque… É, só que assim, era muito bizarro.
Só que com
porque...
indicação, que Barbie nem foi indicado, né?
Eles foram
teve
indicados
indicação.
Em tudo, assim.
Foda
Waitress
aqui,
foi indicado em tudo que Hamilton foi… Só que era o ano de Hamilton, então assim, era tipo a segunda peça, sabe? Segundo espetáculo da Broadway. É. Vender, casa lotada toda semana, um sucesso de público e de crítica. Mas era o ano de Hamilton. Difícil.
Waitress, se você tiver vontade de assistir, agora a gente tem uma filmagem à la Hamilton, de Waitress, que não tá oficialmente disponível em nenhum streaming, mas na locadora da Teus Pulos já tá bem tranquilo de achar. Então, expanda o seu universo de teatro musical, assista Waitress e fique muito feliz. Mas enfim, agora, seguindo em frente, o que acontece? Essa turma de teatro musical, da Broadway, tá sempre muito envolvida nas coisas da Tina Fey. No Unbreakable Kimmy Schmidt, cara, é um álbum de figurinha de atores da Broadway. Você fica, ó fulano, a ciclano, sabe? E às vezes é só uma ponta. É divertido só pra... A brincadeira é pra quem conhece. Pra quem não conhece, não perde nada da piada, às vezes, e tal. Mas não é diferente agora no Girls 5 Eva.
Eu tô vendo aqui que a Sara...
Pra alegria...
Sara Barilla...
Dos nossos corações.
Apareceu num episódio de...
Ah lá, os caras.
Apareceu num episódio de 30 Rock. Que é isso.
Faz
que
sentido.
A Bia falou.
Amigas, aparece, né?
Exato. Herself. É, só ela mesma. Amiga, chega aí que eu tô gravando... Aparece aí.
É isso. Eles têm o zap. Assim tem como zap. A gente tem no Cinemático, a gente dá o tema no grupo e as pessoas falam, eu vou. A Tina Fey tem o WhatsApp isso. Dela do, gente, 30 Rock, amanhã, quem vem? eu vou. Entendeu? Isso. Mas enfim. Em entrevista pra Collider, a Meredith, que é a pessoa que criou a história do Girls 5 Eva, contou que boa parte da inspiração pro que acontece na série tá nessas histórias horrorosas que a gente vê de grupos pop. E aí, transmitindo pro Brasil, impossível não pensar na Rouge, no SNZ, nesses grupos que a gente viu se formar. E às vezes é uma música, e aí foi, né, vai embora. Tudo que a gente vê no Planeta Xuxa, né, nessas apresentações... Né, que rolavam lá. Ela falou que ela viu vários documentários, entre eles o The Boy Band Con, que é o documentário que o Lance Bass, que era do NSYNC, lançou sobre não só a história dele como músico de boy band, mas sobre a indústria, né, no geral. E aí todas essas coisas de exploração do sonho dessas pessoas, pessoas muito, muito novas, empresários muito gananciosos, essa gente fazendo parte de esquema sem saber, um monte de consequência que repercute muito na personalidade e na vida dessas pessoas pro resto, pra sempre, assim. E ela contou também que gosta de explorar os aspectos que fazem dessas personagens pessoas de verdade, tipo divórcio, maternidade, crise pessoal, crise de identidade. E as músicas da série, ela não é uma série musical, se você tá ouvindo sem assistir. Ela não é musical no sentido de que a história vai pra frente com a música, né? Como são os musicais da Broadway, como são essas coisas. Ela é uma série musical porque a banda da série tem músicas. E as músicas fazem parte da história, fazem sentido pro que tá sendo contado. Mas não é as falas, né? Não, sim, são musicadas, sim, sim. É diferente. Então, as músicas são quase todas compostas pela Meredith. A Sara Bareilles escreveu algumas também. Tem uma, inclusive, que ela escreveu sozinha. Mas outros produtores da série também se envolvem, ajudam. É um esforço coletivo. Essa entrevista que eu falei da Collider foi logo no final da exibição da primeira temporada. E aí, como a gente já falou, a Peacock, que é a produtora que fazia antes a série, cancelou Girls 5 Eva. Mas não demorou até que a Netflix falasse, dá aqui essa criança que eu cuido. E aí, várias entrevistas que eu vi eram tipo, pô, a Tina Fey já tem uma relação com a Netflix, a Meredith também, por causa do Unbreakable Kimmy Schmidt, que ganhou até filme depois. Então fazia sentido que essa fosse a casinha do Girls 5 Eva e deu certo. O elenco deu uma entrevista agora pra estreia dessa terceira temporada, uma entrevista muito fofa pro The Rap. Então as quatro juntinhas ali, dando risadinha. Para, amiga! Sabe? Muito fofo. Elas disseram que a série dá a oportunidade delas serem artistas diferentes. Tipo, a Busy Phillips e a Paula Pell, elas não cantavam quase nada nos trabalhos anteriores dela, mas estão ali matando toda a vontade que elas já tiveram. A Sarah falou que tá vivendo a fantasia de ter uma banda só de garotas. E a Renee contou que finalmente tá dando atenção pros pensamentos egoístas que aparecem na cabeça dela. Tudo pra compor o personagem dela da Wiki. E elas gostam muito de gravar a Girls Five Eva. Elas se divertem horrores.
É, inclusive, Bia, essa mudança... A gente até viu isso acontecer com outras séries, né? Porque... Peacock, sei lá, nem tem no Brasil, né? Deve ser só Estados Unidos.
Mas só
né?
uma então... coisa também, a Peacock, ela é da NBC. NBC fazia o 30 Rock. Então a Tina Fey também deveria ter um crédito com eles, sabe? Mas
Mas é que assim, eu acho que agora na Netflix pode ganhar o, né? Atingir o potencial que a série tem de atingir grandes públicos, né? Porque tá no global, né? Tá em todos os países que a Netflix tá, né?
Eu espero que as pessoas assistam mesmo.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse. Uma banda feminina formada no final dos anos 90 é relançada ao estrelato por um rapper famoso que resolve samplear uma de suas músicas. Com isso, as integrantes do grupo Girls Five Eva resolvem que é hora de reunir o grupo mais uma vez.
Muito bem. Ó, repercussão. É só lá no topo, né? Por exemplo, vamos temporada 1. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova. Temporada 2, 95%. Temporada 3, 100% da crítica.
100%.
E público também.
Muito doido, né?
Público também foi aumentando. Temporada 1, 79% do público. Temporada 2, 82%. E agora, temporada 3, 92% do público. Aí no Metacritic manteve ali 80 e 81. Então, super bem cotada pela crítica e pelo público.
Exato. E aí, assim, é uma série que foi cancelada e salva depois. Essa terceira temporada, as duas primeiras temporadas têm 8 episódios. Essa terceira tem 6. E ela teve um orçamento mais curto. Eu dei uma lida que é um orçamento menor e 6 semanas pra gravar.
Caramba.
Fácil, né? Season mode.
Diminui o dinheiro, diminui o tempo. Sobre o quê?
Bora. E vai gravar. E fique feliz, porque podia estar sem casa. Bora gravar. Vai. E aí, gravar, né? A gente ainda não tem os números trilhar da Quadarius da Netflix, de quando os quadribilhões de pessoas assistiram a série. Porque ainda não entrou no Tudum, né? Precisa dar aquela semaninha pra aparecerem os números depois. Mas já tá nos tops. Os tops assistidos. Yes. Então, a Netflix tem os direitos. A Netflix ainda não deu o famoso green light, a green lightada.
Green lightada.
E aí, a gente não sabe se tem quarta temporada. Elas, obviamente, querem. E aí, tem um papo que eu tava falando com a Ieda antes da gente gravar. Que se acontecer, eu acho que eu e a Carissa, a gente não vai conseguir assistir. Porque o nosso nariz vai sangrar, a gente vai desmaiar. Que elas querem fazer uma temporada temática Broadway.
Aí,
o que eu vou fazer? Vou morrer?
Não tenho condições. Não tenho condições.
É isso! A gente vai ter que, eu e a Carissa, dividir uma diária de hospital pra assistir na UTI o negócio. É isso.
Então vamos lá. Primeiro, sem spoilers, né? Opiniões gerais. Inclusive das primeiras temporadas, né? Acho que dá pra economizar nos spoilers, porque acho que muita gente pode descobrir a série por esse episódio aqui do Cinemático. Vai lá, Bia Fiorotto.
Ai, que delícia! Começar! Mano... Já tinha ouvido falar de Girls Five Eva, porque o Samir Duarte, do Wanda, já tinha recomendado há muitos anos. E aí, eu anotei assim na minha cabeça, assistir Girls Five Eva. E é por isso que eu sabia que tava no Globoplay uma época, porque eu vi que tava lá, e aí eu nunca assisti. Foi isso que aconteceu. E aí, agora quando vocês falaram de novo, tá bom, vamos ver. Eu tava com medo, mas com medo de estar com muita expectativa. São duas pessoas que eu gosto muito que estão ali, assim, duas pessoas de destaque, porque eu adoro a Busy Phillips também, eu adoro as pessoas que estão envolvidas no projeto e tal, assim, é muito legal, é muito gostoso, é uma série, eu fiquei com a impressão de que tem algumas coisas que me lembram Unbreakable Kimmy Schmidt, só que melhor, pro meu gosto, com o tom mais acertadinho, com o jeito de entregar a piada é tipo, é isso aí. Então, tem até umas trilhas que me lembram um pouco Unbreakable Kimmy Schmidt. Trilha de, quando tem alguma coisa esquisita acontecendo. Tem uns sonzinhos que me lembram e tal. Mas o jeito de entregar a piada, que continua… Tem um humor nonsense engraçado, só que ele é… Não é tão nonsense assim, porque ele é todinho baseado numa época que a gente viveu muito. E que a gente sabe que as piras que acontecem em memórias das meninas, coisas que elas lembram de ter feito… Mano, aconteceu semana passada com a Paris Hilton, entendeu? A gente lembra de um monte de coisas terríveis acontecendo. Tipo, ai, a moda era heroin chique. Porque é tipo como se você usasse heroína e ficasse muito magra. Nossa. E aí, as pessoas usavam isso normal, tá? A Kate Moss era a pessoa do heroin chique. E aí, toma aí. Agora você vai ter que ser assim, entendeu? É nonsense, mas não muito. Então, eu acho que fica mais engraçado, porque é perfeitamente possível. Eu gosto muito da dinâmica entre as mulheres dessa série. Porque é uma série mais recente, eu já não espero que tenha uma dinâmica nociva entre mulheres. Ainda mais tendo a Tina Fey e tal. Eu mais ou menos já sei o que esperar. Eu já sei que a gente vai quebrar algumas expectativas. Mas são várias as expectativas que se quebram. O que me lembra muito o Waitress também. São relacionamentos que você vai ver se formar e você fala, isso aí vai dar briga, isso aí vai dar errado. Não, normal. Acaba, se resolve com conversa, se resolve com duas amigas falando, porra, eu falei, não falei, falou, me fudi, realmente. O texto, ele é bom e ele é muito verossímil. Não é um texto, assim, verborrágico, ou um texto que você tem que saber, sei lá, muito de música, muito dos anos 2000. Não, acho que basta ter vivido. Se você é mais novo e não viveu tanto, eu ainda assim acho que você vai sacar várias coisas. E, cara, a direção dessas pessoas é muito boa. Todas as quatro, elas têm uma química entre si muito divertida. Elas têm pares mais fixos, né? A Wiki e a Dawn fazem o seu parzinho. E a Gloria e a Summer, seu outro parzinho, eventualmente… E se mistura, porque as quatro são amigas e trabalham juntas. Mas essa dinâmica é muito boa. É muito… É engraçado. Eu gosto muito da Summer com a Gloria. Porque existe uma coisa que poderia ser muito maternal, mas quebra sua expectativa, não é. Poderia ser muito doida maluca, quebra também, não vai ser. Outra coisa, muitos atores que apareceram em The Middle. Aquela série que parece que ninguém viu e todo mundo viu, da Warner. Tem vários atores. O cara que faz o pai da Summer era o pai in The Middle. Tem um outro cara que fazia o tio das crianças lá, enfim. Não sei que casting foi esse, mas várias séries que eu já vi tem essas pessoas. E aí causa esse efeito do… Ó, fulano! Ih, que bom ver ele! Nossa, menino, o tempo passou. Olha como ele tá. Mas que bom, né, que ele tá trabalhando. Enfim, é uma série familiar pra mim. Familiar nas pessoas que estão ali. O texto eu gosto muito. Mas o que vai acontecendo me surpreende. E não me surpreende do tipo, não acredito! Mas é uma surpresa positiva. É tipo, ai, que legal que a gente tá pensando em outras relações entre mulheres e em outras questões que não só as básicas, tipo, ah, sofrer machismo. Tipo, tá, foda-se. Não é isso. É outra… A conversa é mais pra frente. Essa série, ela parte do pressuposto de que você já é uma pessoa que entende certas coisas básicas, tipo… machismo é ruim, né? Eu não preciso explicar, sabe? Pessoas que fazem sucesso jovens passam por vários abusos. Beleza, a gente já sabe. Vamos partir pra frente. E aí, por isso a história é legal, porque aí sim… A gente consegue mergulhar na vida dessas mulheres, as coisas que elas viveram antes. Tem um comentário muito engraçado na segunda temporada sobre se a sua origem, ser sofrida ou não, te valida mais ou menos como artista. E aí uma pessoa cria um problema gigante por causa desse negócio, um monte de mentira. É muito bom. Eu acho que as críticas… Eu sei que eu tô comparando muito com Unbreakable Kimmy Schmidt, mas é o outro trabalho da Meredith que fica muito presente, assim, na minha cabeça. Eu acho que ela tá mais afiada, mais mordaz, mais engraçada. E eu acho que a direção também acerta muito no jeito que todo mundo entrega a piada, assim. Muito bom. Dei muita risada. Amo dar risada de verdade assistindo um negócio. Ri, tipo, ha, 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 sabe? Do Caio vir e falar, quem que você tá assistindo? E aí, mostrar pra ele as coisas e tal. E no final de tudo, meu amor, as músicas são muito legais. São muito legais, vontade de ficar ouvindo o dia inteiro. A minha favorita é a Big Pussy Energy. E o episódio em que ela causa um problema, eu também acho ele muito engraçado. Mas todas as músicas são legais. Todas elas estão felizes de cantar junto, cantar bem. Todas as vozes delas estão muito boas em harmonia. Seja lá quem for que esteja dirigindo essa parte junto com elas, está fazendo isso muito bem. Elas parecem uma banda de meninas de verdade. Elas incorporaram isso. E a história da quinta integrante, que eu não vou dizer aqui o que acontece com ela, mas a história da quinta integrante é uma coisa, tipo, não esperava, nem sempre o que aconteceu com ela tem um papel na série, mas eu acho engraçado que seja desse jeito, inusitado. Tipo, eu não tinha pensado que talvez a gente pudesse ter uma história com esse elemento, mas eu acho que combina. É uma série que tá todo mundo se divertindo fazendo, e eu tô me divertindo assistindo, e eu quero mais!
Muito bem. E você, Carissa?
Então, muito do que eu penso, a Bia já falou. Eu acho muito interessante como é uma série que pega esse elemento, né, das boy bands, girl bands, e do universo musical, e ao mesmo tempo que tá ali criticando, tá trazendo algo extremamente nonsense, mas talvez soe até dicotômico falar isso, soe até nada a ver, mas ao mesmo tempo que é muito nonsense e que tem situações totalmente absurdas, sabe? Você vê que aquelas personagens, elas são extremamente exageradas e até certo ponto existem caricaturas em cima delas, mas existe algo de essencialmente fincado na realidade. Tem alguns detalhes que são muito pé no chão. E eu acho que essa é a coisa que faz a série funcionar demais. Porque ela é engraçada e eu acho que o texto é muito engraçado. Terceira temporada tem realmente detalhes assim no texto. Enfim, a série pra mim vai. Ela tem uma coisa que vai crescendo, né? Do primeiro episódio vai até você ir terminando os episódios da primeira temporada e aí seguindo. Que pra mim faz sentido que as notas subam. É porque você vai conhecendo essas personagens e as atitudes delas vão fazendo sentido e o texto vai parecendo mais afiado. E as próprias atrizes, elas parecem mais à vontade e afiadas nos personagens, sabe? Então eu acho que a série, ela não diminui, ela vai crescendo, ela vai evoluindo episódio a episódio, assim. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as séries, elas têm oscilações, né? Dentro das temporadas e enfim, assim, primeira temporada é muito boa, a segunda é ruim, a terceira às vezes é melhor. Você vai vendo isso, eu acho que para o tipo de série que Girls Five Ever é, você vai vendo um crescimento dessas personagens e da relação entre elas. Então, cada coisa mais nonsense vai se tornando mais engraçada. E ao mesmo tempo, você tem algum... É muito curioso, porque, por exemplo, você vê a Renée, que eu conheci, sei lá, eu vi Rent... E eu lembro de ver The Good Wife. Ela tem uma lógica de personagens muito sérios, e enfim. Por mais que muita gente tenha conhecido ela em Hamilton, ela já tem uma carreira longa, tanto no teatro musical, quanto fazendo séries de TV e personagens sérios.
E triste, porque em Rent, chora.
Né?
Muito.
E aí você vai assistir e ela é uma atriz que tem um timing de comédia maravilhoso. Ao mesmo tempo que você vê ali a Sarah Bareilles, que tem uma carreira na música inicialmente, mas ela sempre foi uma cantora muito engraçada. Então, vê-la fazendo algo nas telas, assim, que tem relação com música, mas ela não tá ali fazendo grandes cenas musicais, onde ela tem, sei lá, ela fez Jesus Cristo Superstar. Então, tipo, ela é Maria Madalena, apaixonada por Jesus, sofrida. Não é nada assim. Ela faz uma personagem que é engraçada, às vezes, inclusive, por ser muito realista em alguns sentidos. Talvez ela seja a mais realista de todas elas, porque as outras são mais exageradas em algumas coisas. Então, é interessante ver como cada uma tá ali fazendo muito bem seu personagem, como cada uma traz um elemento muito próprio. Ao mesmo tempo, eu acho que isso casa com a parte musical. Você tem ali duas cantoras muito boas. E você tem outras duas pessoas, duas atrizes que cantam. Mas que a própria série isso. até faz piada com isso, com o fato de que elas cantam. Isso. Mas elas não Exatamente. Têm aquele alcance vocal. E isso é usado na série, mas nunca pra diminuí-las. sabe? Sim, pra mostrar que existe uma harmonia ali, uma harmonia entre as vozes, entre o que cada uma faz dentro do que seria o grupo. E você sai de uma construção completamente estereotipada de quem cada uma é e do que cada uma fazia na boy band, pra ver essa relação, anos depois, com mulheres ali, na casa dos 40. Numa época onde a gente tem falado também sobre etarismo e como... Enfim, por mais que nos últimos anos a gente tenha falado mais sobre isso, eu tava lendo uma reportagem que 2023 foi um ano com uma enorme diminuição de personagens com mais de mulheres com mais de 40 anos no cinema. Então, assim, acaba que ainda
não existe,
é importante.
Né? Faz 40 anos, desaparece.
Pois é, e o curioso é que há alguns anos, na TV, a gente tava vendo um boom de personagens femininas que estavam ali, depois dos 30, mas no fim dos 30, início dos 40, e agora isso tá diminuindo um pouco, e a gente tá voltando para ter um excesso de protagonismo jovem. O que não é que o protagonismo jovem seja ruim, mas é importante que a gente tenha mais mulheres protagonistas acima de 40, e mais, né? Porque quando chega nos 60, a coisa é ainda mais complexa. Então, ver uma série falando de questões reais, né? Porque você vai ter ali questões relacionadas a divórcio, a gravidez, a amizade mesmo de mulheres com mais de 40, e tudo isso em meio da ideia de que a gente vai envelhecendo e que a gente ainda tem sonhos. A gente não morre depois dos 30 anos, a gente não morre depois dos 40, sabe? Assim, então, eu gosto de como a série faz comédia com algo que é muito próximo, sabe? Mesmo que seja no universo da indústria fonográfica e dos seus absurdos.
Muito bem. Você, Ieda?
É interessante, né, como essa comédia, ela meio que surgiu quase do nada, assim, na Netflix. Porque acho que na época de 30 Rock, todo mundo via 30 Rock. Era a melhor comédia do momento. Eu considero até hoje como uma das melhores séries de todos os tempos. E na época, foi uma série com 7 temporadas. E cada uma com uns 20 episódios. Tinha série com 20... Tinha temporada com 23 episódios. Acho que a última teve 13, foi um pouco menos. Mas assim, sabe? Com muito volume. E desde então, parece que esse estilo de comédia absurdista, mas com muito comentário do meio do entretenimento, essa coisa mais metalinguística, parece que meio que saiu de moda, ou se tem, são 3 ou 4 temporadas no máximo, com uns 8 episódios. E eu sei que isso também tem a ver com questões de streaming, mas me choca mesmo assim, sabe? A Tina Fey, ela também produziu uma série, que acho que se bobear nem chegou no Brasil, chama Great News. Que ela tem a mesma pegada, assim, de comédia 30 Rock, mas ela se passa numa redação de jornal.
Tá na Netflix.
Ah, maravilha. Então, ó, estou recomendando Great News.
Já emenda aí.
Também, no ano passado, pra mim, uma das melhores séries do ano passado foi The Other Two. Acho que essa deve estar na HBO Max, não sei, não tenho certeza.
Tá na Max.
E essa é uma série também que pouquíssimas pessoas deram bola. Eu vi mais crítico comentando do que um público em geral. E era uma série incrível, ela girava em torno de dois irmãos menos bem-sucedidos de um garoto que é uma espécie de Justin Bieber, assim. E no começo da série, ele ainda é o Justin Bieber novinho. E com o passar do tempo, ele tem de virar o bad boy tatuado. Porque é o ritual de Hollywood, sabe? Você tem que mostrar que você cresceu.
Uhum.
Então aí, esse ritual, pra mostrar que ele cresceu na série, ele tem que fazer um ensaio fotográfico do sovaco cabeludo dele. Que é algo que todo mundo tá atrás. Nossa, ele vai mostrar o sovaco cabeludo! Meu Deus! E são essas coisas absurdas, assim, mas que tem um fundinho de realidade, né? Porque tem essas coisas, né? Do tipo, ai, Justin Bieber fez o primeiro ensaio de cueca Calvin Klein, né? Tem essas coisas idiotas. Uhum. E pra mim, Girls Five Ever tem essa mesma pegada de absurdo com comentário pop. Também de um ponto de vista de alguém que não tá no ápice da fama, de alguém que já perdeu a sua oportunidade. E eu acho que isso tem total a ver com millennials, né, com a nossa geração. Nós éramos as crianças prodígios, nascemos na virada do milênio, fomos a primeira geração a dominar a informática, a entender de tecnologia, a gente tem o mundo na ponta dos dedos, e agora nós somos fracassados de meia-idade, tirando a Bia não é de meia-idade, mas mais. Mas
é o ano dos meus 30, amiga. A minha idade vem
não,
aí, né?
Não, mas tem um tempo. Você não vai viver 60 anos, ah, né?
Você tá bem mais distante que a gente.
Pelo amor
assim.
De Deus.
Não, tô querendo falar que eu tô mais velha. Tô querendo situar o ouvinte que também, com 20, eu não tô, entendeu?
Tá, mas tá bem aí. Longe. Calma lá. É, mas apesar da gente ser esses fracassados de meia-idade, a vida continua e a gente precisa aprender a lidar com essa frustração. São quatro mulheres ali com personalidades completamente diferentes e vidas completamente diferentes. Eu gosto muito. Isso não é spoiler, eu acho que não é uma série com spoilers, porque a graça dela não é você saber o que aconteceu, mas você vê as piadas que giram em torno desses acontecimentos. Mas então tem uma delas, ela, entre aspas, envelheceu mal. Então, aí ela olha para as outras e fica, ué,
puta, isso é
por que
foda,
só eu
né?
mudei? Porque é todas as outras estão idênticas ao que elas eram 20 anos atrás, sabe?
Eu era mais nova,
e ela é a que tá mais gordinha, de cabelo branco e tal.
Cabelo branco.
E isso também, muito assim, bom. A aparência dela não importa, ela volta a fazer parte do grupo mesmo assim. A Busy Phillips é sempre um prazer de ver tudo que ela faz. É, eu não sei como que ela não é mais valorizada em Hollywood, porque ela é uma atriz cômica sensacional. E as músicas, de fato, são maravilhosas. E, cara, eu queria que isso voltasse em voga, assim. Porque eu não sei, sei lá, o que tá pegando agora. Abbott Elementary, por exemplo. Abbott Elementary, ele segue esses moldes de pseudo-documentário The Office. Mas também é uma coisa muito fofinha, muito wholesome, né? Que é aquela coisa mais Ted Lasso, né?
É fofo, eu gosto.
E eu assisto também Abbott Elementary, mas eu sinto falta, às vezes, dessa coisa um pouco mais sarcástica, um pouco mais ácida. Inclusive, o Unbreakable Kimmy Schmidt não rolou pra mim, porque eu não vi muita coisa, tá, gente? Mas não rolou pra mim, porque eu odiava a Kimmy Schmidt. Eu queria dar uma porrada na cara dela. Essa menina era muito sonsa, sabe? Então, eu vi as pessoas…
Mas ela ficou presa no buraco, amiga,
pelo amor de Deus. Não dá.
É engraçado que a série não rolou pra mim, mas eu não odiava.
Nossa, eu queria dar uma porrada
como a Ieda.
Nela. Eu gostava quando aparecia a atriz que fazia a Jenna. A Jenna do 30 Rock.
Jenna Krakowski.
Isso, Jenna Krakowski. Eu lembro de uma cena muito engraçada, que ela pega uma garrafa de água da geladeira, oferece pra Kim, e ela fala, não quero, obrigada. Aí ela pega a garrafa e joga no lixo.
A garrafa lacrada de
tipo,
água,
estragou,
joga no lixo.
Né?
Essa piada… Eu tava falando isso com o Merigo não faz muito tempo. Essa piada e a piada do… A Kate Blanchett é boa atriz ou é só alta? São duas que…
Então, eu sinto falta dessa acidez, assim. Então, o Unbreakable Kimmy Schmidt já era uma coisa muito abestalhada pra mim, sabe? Não rolou. Talvez melhorasse com o tempo, mas eu não fui adiante. E, cara, Girls Five Ever, se a gente tivesse 20 anos atrás, seria tranquilamente uma série com 7 temporadas, cada temporada com 20 episódios. Mas a gente tem que se contentar que a Netflix fez esse favor de resgatar ela e de dar uma temporadinha ali com R$30 e, ó, faz meia hora aqui, tá bom, tá? É foda, assim, mas, tipo, eu até gosto que a gente tá gravando um programa sobre essa série, que é pras pessoas assistirem ela e ver se renova. Porque a Netflix tá de um jeito, cara, que ela lançou aquela Irmão Sam com a Michelle Yeoh. Uhum. Porra, a Michelle Yeoh acabou de ganhar um Oscar. A série ficou nos top 10 lá por um bom tempo e eles cancelaram, cara. Do tipo, parece que se eles não alcançarem números do nível Stranger Things, eles não renovam. É isso. Então é uma loucura.
Tem uma matemática da Netflix que é dias versus a retenção também de episódio, não só da temporada. E é uma matemática muito cruel.
É uma maluquice.
Especialmente com séries que são lançadas tudo de uma vez. Que não é semanal, né? Que lança a temporada inteira, assim,
98% da Netflix é lançado desse jeito, né?
É.
E é uma maluquice, assim, porque a não ser que seja Stranger Things, One Piece ou agora o Avatar… Eles não estão interessados, sabe? Então a gente, às vezes, vai assistir a uma série que parece interessante, mas você sabe que não vai ter segunda temporada, então eu não vou nem começar. E aí é um círculo vicioso, sabe? As pessoas não estão vendo, então elas não querem ver. Não, cara, é porque eu sei que vocês vão largar isso no meio do caminho, sabe? Então, por favor, vejam Girls Five Ever. É, eu sei que não vai chegar em números de Stranger Things, mas quem sabe bate uma luz na cabeça da Netflix, porque, porra, eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Falta.
Muito bem. Vamos rapidinho para os spoilers, que já estamos quase.
Então, não tem spoilers, né? A gente vai ficar falando de piadas. Ou aquela piada muito boa, né?
Do tipo... É. Não, mas eu quero entrar. Peraí, ó. Spoilers!
Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Eu quero falar, quero saber o que, que vocês acham. Que não é um spoiler, mas é um spoiler da morte da Ashley. Porque tem uma coisa que é... Aquele episódio em que a Glória encasqueta... Que aquela menina é a Ashley. E aí ela começa a falar, não, ó, é igualzinho. E não é, não é igualzinho desde a hora que ela mostra, né? Você já começa... Eu gostei, porque tem essa coisa da amizade. Ah, encontramos a nossa canção de amor, né? Inclusive, esse episódio, eu acho que tem uma referência ao Wicked. Que é, nesse episódio elas precisam compor a música, e tem uma hora que a Wiki fala assim: ah, vamos cantar umas palavras que a gente sabe? E aí ela canta três palavras no mesmo tom de um verso de No Good Deed, de Wicked. Que é, no verso original, ela fala o nome de três personagens, que é Nessa, Dr. Dillamond, Fiero. E aí ela fala três outras palavras no mesmo tom, assim. Então eu fiquei meio... Garota, eu entendi. Laerte, eu entendi. Mas enfim, esse episódio, eu acho ele legal, mas eu também não sei, assim, como que vocês acham que é? Eu queria muito saber a opinião de vocês, porque eu acho diferente ter essa história dessa menina que morreu, e ela não vai voltar, ela de fato morreu.
Eu vi a primeira temporada e já é tem isso? Um tempo, assim, óbvio que eu lembro que ela morreu. Eu não me lembro a circunstância, mas era um negócio meio...
Ela caiu da borda infinita de uma piscina, que foi a causa mortes de muitas meninas dos anos 2000.
É muito bom.
Que ela caiu da...
Então. Cara, eu acho legal, porque é um negócio que reúne elas, né? Porque elas não têm muito motivo pra voltar com a banda, né? Tá cada uma com a sua vida encaminhada, de um jeito. Então, elas precisam ter aquela coisa, aquele apelo emocional pra... Não, vamos fazer isso, porque é em memória dela e tal. Então, eu acho que é mais um recurso narrativo pra prender elas a essa banda, ter um apego a essa banda. E eu só sinto muito que é uma asiática. Porra, vocês mataram justo a asiática, cara.
Pois é, né?
Por sinal, a atriz, ela tava na terceira temporada. Terceira? Na segunda? Acho que nas duas, na verdade. Acho que na segunda e na terceira temporada de I Only Murders in the Building. Ah, agora eu tô na dúvida se ela esteve na segunda também. Mas
deixa
eu
abrir aqui o coisa.
Ela é boa, eu já vi ela.
Olha, ela fez Emily in Paris.
Eu já vi ela em outros lugares, ela é boa. E eu só senti muito...
E ela canta em Only Murders, é por isso que eu lembro muito que ela canta também.
Então mataram asiática e cantora. Sacanagem.
Ela canta bem pra caramba.
É isso, ela tá no Meninas Malvadas também. Nesse novo. Cara, enfim... E uma outra coisa que eu também queria comentar é o episódio em que elas vão na festa da menina rica que paga pros pôsteres dela
ganharem vida.
E eu adorei a reflexão do episódio de tipo…
Você não é responsável por mim. Não é responsável por mim, né?
É, fez parte do negócio, você gostava, a memória é boa. Você não precisa deixar de fazer o negócio porque você agora é… Dá pra curtir, assim.
Tem coisas que são circunstanciais, né? No sentido, tipo… Porra, todo mundo falava desse jeito. Às vezes a gente recobra de coisas que a gente falava… Pô, no, nos anos 2000, você falar que alguma coisa era gay era sinônimo de ruim. Você fala, ah, isso aí é muito gay, sabe? Então, era um negócio que assim, caralho… Óbvio, tava todo mundo errado ali que fazia isso… Mas ao mesmo tempo, era comum, era normal. Você via você ligava a TV, o pessoal da série tava falando assim. No filme era assim. Você vê o Virgem de 40 anos, tem aquela série lá. Ah, quer saber como eu sei que você é gay? E aí, eles ficam lá trocando ofensas e tal. Então, sabe, tem coisas que a gente consegue refletir, perceber que é errado, mas também perceber que era vigente na época. Então, meio que não tinha como fugir, sabe? Então, mas aí quando a gente pega, por exemplo, Michael Jackson, cara, depois que eu assisti o Finding Neverland…
Né? Living Neverland?
É, Living Neverland, né? Mas o Living Neverland, cara, pra mim, tirou a graça do Michael Jackson.
É pesado demais.
É muito, muito pesado. E eu era muito fã do Michael Jackson. Eu gosto, adoro playlist, assim, de música dos anos 80… E eu ouvia muito. E agora, quando eu coloco pra tocar e tem ele, eu fico, porra… Sabe?
É, eu nunca mais esqueci também. Toda vez que tocar…
Cantando Rock With You Triste.
Eu tenho uma regra, que na verdade é uma racionalização idiota. Que do tipo, se é música dele cantando criança, tudo bem. Porque ali, ele não tava machucando ninguém, ele era a vítima. Então, as músicas do Jackson 5 estão liberadas. Sabe, mas isso é uma racionalização estúpida da minha cabeça. Que eu sei que é totalmente hipócrita e tal. Mas é complicado, assim. Alguns artistas, assim, do tipo, porra…
A gente tem que fazer, talvez, os nossos próprios acordos. Porque é realmente isso. A gente não é responsável, sabe? Eu lembro quando eu li o Bad Feminist, da Roxane Gay… E ela diz isso no livro, que ela se sentia uma feminista ruim por ela gostar de certas músicas que estavam lá, sabe, falando do corpo da mulher de uma maneira muito horrível. E ela continuava gostando dessas músicas, mas ela sabia que era uma coisa que tinha um tipo de degradação. E como ela, uma mulher que leu tanta coisa feminista, que tinha uma noção racial também, que sabia que algumas dessas músicas eram muito pautadas pelas questões raciais, ela estava ali, amando aquelas músicas. Então, eu acho que a gente também, sendo alguém, sabe, é muito engraçado, não sei se é tão engraçado, mas é um jeito de falar, eu sou muito cobrada por esse tipo de coisa, por causa do tipo de conteúdo que eu faço. Então, aí é muito curioso, no meu dia a dia, quando as pessoas descobrem que eu não passo 24 horas do meu dia problematizando as coisas, e às vezes eu não quero. Tipo, para, é meu domingo, cala a boca, eu não quero estar aqui, tá passando meu dia. Nossa, eu estou aqui nesse bar, tocou essa música, eu vou levantar e vou sair. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Então eu acho que a gente também tem que fazer acordos com a gente mesmo. Tipo, e pra mim eu acho que é… Quais são os nossos limites individuais? Porque não é nossa culpa. E a gente também tem o direito de aproveitar a nossa vida sabendo que a gente faz parte de um sistema muito ferrado e que faz mal pra gente. Então eu acho qual é esse ponto, sabe? Às vezes, pra mim, é ouvir uma música de alguém que tá canceladíssima sem ser de uma maneira que eu dê dinheiro pra essa pessoa. E exato. Aí, vai de como conseguir fazer isso, sabe? Mas eu acho que é muito assim, sim, a gente tem que encontrar mecanismos que sejam confortáveis pra gente. Porque, por exemplo, você vê a coisa da Ieda falando do Michael Jackson. Ele já morreu.
Sim.
Sabe? E, tipo, é uma questão sua. É importante pra você. e vai fazer mal pra você se você ficar ouvindo Michael Jackson o tempo todo.
Não é nem como protesto,
e...
tipo, às vezes eu tô sozinha na minha casa, não é pros outros verem. Uhum. Ai, olha como ela é militante, sabe? Ela não quer ouvir. Uhum. Às vezes eu tô sozinha na minha casa e se começa a tocar numa playlist, me dá tristeza, porque eu lembro do documentário que eu vi, sabe? Então às vezes é uma questão pessoal.
Sim. Então, eu penso muito nisso, é que é o sistema que a gente tá inserido e eu acho que é importante ter um episódio que fale sobre essas coisas. É importante que a gente fale também sobre essas coisas, mas eu também acho que é importante a gente lembrar sempre que, assim, é o sistema que é muito ruim, sabe? E que também não dá pra gente tá... Eu acho importante a gente fazer os nossos protestos, tanto que eu faço os meus publicamente, às vezes. Mas, assim, não tem também como a gente tá, sabe, se culpando tanto porque, sei lá, num dia eu cantei uma música que falou... alguma palavra que seja degradante pra uma mulher.
É o bonde do Tigrão.
Sabe? É isso, a gente cresceu ouvindo essa porcaria, sabe? E quando eu ouvi a primeira vez, eu era criança, eu nem entendia o que é que estavam uhum. dizendo. A minha mãe entendia e não gostava que eu estivesse cantando, isso é um fato. Mas a gente não entendia. E aí?
É isso. Quero Notinhas. Mais temporadas pra mais discussões como essa. Girls 5 Eva, olha a riqueza dessa série. Puta que pariu.
5 estrelas.
Vamos dar nota. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Ieda.
Pra mim é 4. Não vou nem explicar muito, já ficou claro. Pra mim é 4.
4, não vou. Não, como é que é? Não vou elaborar.
David Lynch, né? Elabore. Não.
Tô não. igual a Ieda, pra mim é 4 e não tem muito o que elaborar, não. É isso. 4, boa. Muito boa.
Pra mim também é 4.
Tá ótimo.
4, porque eu quero.
Facilitamos a conta.
Eu quero esse espaço pra dar 5. Eu quero na próxima temporada chegar aqui
Broadway.
Sem sobrancelha, entendeu?
4.
4.
Perfeito.
Para Girls 5 Eva. Ah, e o 4 tinha que virar 5, porque é Girls 5 Eva. Chega. Na próxima vai dar 5.
Fica por aqui o episódio de hoje. Manda mensagens aí no youtube.com/B9, no Spotify, no Instagram, @cinematicpod. Enfim, interaja, comente, passe para o seu amiguinho e amiguinha.
É isso.
Valeu, gente. Beijo.
Beijo, tchau. Gente. Tchau. Tchau.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.